Vamos ler a palavra de Deus de Apocalipse antes da oração. Apocalipse 22, a partir do versículo 6. E disse-me o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas congregações. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus virá, fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor por sua preciosa e santa palavra. Nós queremos, como foi dito aqui, queremos adorar a Deus. Aqui, esse João se prostrou diante do anjo e queria adorá-lo. Mas ele não pôde fazê-lo. Ele disse: adora a Deus. E nós sabemos, somente ao verdadeiro Deus vivo cabe a adoração e o louvor. Amados irmãos e irmãs, para isso também viemos nessa noite, novamente, para lhe trazer a honra e a adoração. Nós sabemos, é um tempo sério e mau. Não, nada bom, só coisas terríveis que acontecem aqui e lá. Mas vocês sabem, não devemos olhar para todas essas coisas, mas nós temos que colocar a nossa visão em direção ao Senhor. Como está escrito, quem é mau deve ser mau adiante, quem faz injustiça deve fazer justiça adiante, mas também aquele que é justo deve adiante praticar a justiça. É isto. E quem serve ao Senhor deve servir adiante ao Senhor. Isso queremos fazer. É nosso anseio sincero também nessa noite que o fiel Senhor possa estar conosco, que Ele possa nos abençoar, que também os nossos corações, as nossas bocas, amados irmãos e irmãs, não fiquem fechados nas horas nas quais nós nos reunimos para que elevemos o seu santo nome. Você sabe, nós o amamos, nós nos reunimos por causa disso, porque nós o amamos, porque queremos adorá-lo. Esse é o propósito e o motivo pelo qual nós nos reunimos. E assim, nós queremos também, hoje à noite, levantar, elevar o seu nome e agradecer-lhe que até esse momento e até essa hora, ele nos carregou como sobre asas de águia. Ao seu nome seja glória. Vamos nos levantar agora e orar. Nós te agradecemos por essas horas da graça, Senhor. Nós te agradecemos por estas reuniões. Nós te agradecemos por tua palavra, ó Senhor. Nós te agradecemos pela bênção que tu repetidamente podemos receber da tua palavra também hoje à noite, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, te damos somente a ti a glória, porque tu és digno de receber louvor e gratidão e adoração. Senhor, tu possas agora estar adiante conosco, possa falar adiante conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor, e através do teu Espírito Santo, Senhor. Mostra-te poderosamente, nós esperamos pela tua aparição, nós esperamos que tu te mostres, Senhor. Tu conheces o tempo e a hora. Quão terrível está agora aqui sobre a terra. Quantos assassinatos, quantos atentados, quantas coisas acontecem, ó Senhor, ó meu Salvador. Mas nós olhamos para cima para ti, porque sabemos que tudo tem que vir assim. A tua palavra disse, nós olhamos para ti, abençoe como foi orado. Também todos enfermos, nós colocamos tudo diante de ti, Salvador da graça. Tem misericórdia de todos que olham para ti, que confiam em ti, que tu possas ajudar pela causa do teu santo nome. Esteja diante conosco, Senhor. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Graças seja ao Senhor que podemos crer e cantar isso, que Ele tem o mesmo poder, que Ele pode abençoar. Quando ouvimos essas palavras aqui e da esperança, da mensagem de salvação, da graça, do amor atuado pelo Espírito, então não podemos fazer de outra forma a não ser agradecer ao Senhor que Ele tornou verdadeiras essas palavras em nossas vidas. Não foi somente uma mensagem de salvação, mas ela trouxe salvação. Não somente uma mensagem da graça, mas a graça estava na mensagem. A salvação estava na mensagem de salvação, a graça na mensagem da graça, a paz na mensagem da paz. Está escrito, bem-aventurados os pés daqueles que proclamam a paz. Mas o que foi aqui ao meu coração é o pensamento do amor atuado pelo Espírito. No último versículo, nós todos lemos e também através do amor atuado pelo Espírito, como vos nos relataram, tudo o que não foi atuado pelo Espírito de Deus, na provação não passará. Somente aquilo, o que o Espírito de Deus pôde fazer na tua e na minha vida, o que pôde, de fato, efetuar isto suportará. Também na maior e na pior provação, como quer que seja, o que quer que seja. Então, na palavra de introdução, nós ouvimos certas coisas, e aqui também os meus pensamentos passaram daquele tempo para o nosso tempo. Deus enviou seu anjo para anunciar a João na ilha de Patmos tudo o que aconteceria e o que deveria ser anunciado estava determinado para mostrar a todos os servos de Deus, participar a eles, o que em breve deveria acontecer. Mas temos que também dizer, da mesma forma, que Deus enviou seu anjo ao irmão Branham e não queremos julgar ou podemos julgar, mas sem revelação, não teríamos sabido de todas essas coisas. Nós teríamos ido como todos os outros e teríamos feito pensamentos próprios sobre isso. Mas está aqui tão maravilhoso. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, ou dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Deus sempre tem meios e propósitos para fazer as coisas. E há uma passagem bíblica que diz no Antigo Testamento: eu envio o meu anjo diante de mim. Isto às vezes é um mistério, às vezes não. Como vemos, ou como sabemos, mas aqui nós lemos que o Senhor enviou seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E o irmão Branham, há pouco tempo, disse em uma pregação: não basta de ter esse livro como a palavra de Deus em nossas mãos, mas a palavra de Deus tem que se tornar uma revelação viva em nossos corações. E também, igualmente, se tornará diferente. Quem pode manter as palavras da profecia? Somente aquele que compreendeu que aqui se trata de profecia, profecia bíblica, e que nós vivemos numa era profética na qual todas as coisas foram anunciadas, reveladas, e nós as ouvimos, e pela graça de Deus, até aqui também compreendemos. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Não somente ouve, está sempre nas sete cartas de envio, quem ouve o que o Espírito diz à congregação. Aqui no fim, não se trata somente de ouvir, mas se trata de guardar daquilo que nós ouvimos e o que Deus falou. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E também, isso aqui é misterioso ainda, quando é dito: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Isso em si foi dito muito claramente. Sequer precisamos interpretar, mas não foi um querubim ou serafim aqui, mas alguém, de fato, que com pés saudáveis veio a esse homem na ilha de Patmos. E somos gratos que Deus nos abriu os olhos, que podemos ver do que se trata. João queria adorar, e o anjo diz: eu somente sou um conservo, um dos teus irmãos, os profetas, adora a Deus. Essa é a coisa. E ele diz até, e daqueles, aqueles que guardam as palavras desse livro. Muito simples. Não precisamos ficar adivinhando. Já vemos muito claramente quem foi. Ou se sabemos ou não, não importa. O importante é que tenhamos compreendido o que foi falado. Isso é importante. Tudo mais, não é importante. Se Deus enviou um Paulo, ou usou um Paulo, um João, ou quem outro, isso não é tão importante. É importante que compreendamos o que Deus disse. Adiante, então, está: e disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro. Antes, tudo estava selado. O livro estava nas mãos de Deus. Não somente estava selado, mas com 7 selos selado. Mas após o Cordeiro ter aberto e revelado, após ter sido anunciado, então não mais deveria ficar selado. O acesso estava livre, mas para quem? Para todos aqueles que foram agraciados por Deus para ouvir o que nesse livro selado, o que esteve lá. E vocês sabem que Deus nos nossos dias ele pôde utilizar um dos seus servos, os profetas, e todos nós que estamos sentados hoje à noite e conhecemos a palavra de Deus suficientemente, não precisamos sequer perguntar. Nós sabemos, Deus jamais usou outra pessoa a não ser profetas. Seja Abraão, seja Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, todos os profetas, eles falaram o nome do Senhor e se perguntaram em que tempo essas coisas, ou que o Espírito Santo indicou essas coisas para ele. Jamais foram escribas, mas profetas. E esses profetas, em um dia, eles trabalhavam no campo, e no outro, eles eram profetas, após Deus tê-los chamado, ter-se revelado a eles e tê-los enviado. Vamos pensar em todos neles. Quem foram esses? Quem foi Moisés? Ele ficou pastoreando o rebanho do seu sogro, uma personalidade muito poderosa. Assim, para os nossos termos de hoje, se aqui viesse um pastor de ovelhas, aqui todos teriam o chapéu, todos se inclinariam diante dele e pensariam uma coisa muito específica. Não, de forma nenhuma. Coitado do homem. Tão pobres não são tais pessoas, especialmente se Deus revela a eles. Então a coisa, em um momento para o outro, se torna totalmente diferente. Mas uma coisa, o irmão Branham disse uma vez, ele disse um mistério que Deus sempre pegou as pessoas simples. Estava que não estavam cheias de todas as outras coisas de forma religiosa. Eles esperaram até que Deus tivesse revelado a eles e colocado a sua palavra em seus corações, em sua boca. E de Moisés ele diz, ele teve 40 anos de aprender no Egito e receber sabedoria, e Deus precisou 40 anos para lhe eliminar de novo essa sabedoria, e então se revelou a ele para que ele pudesse ir e cumprir aquilo que tinha que ser cumprido. Então, há um versículo ainda que chama a atenção. Quem faz injustiça, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. As duas primeiras palavras talvez podemos compreender melhor do que a última. Diríamos, se alguém é santo, então ele é santo. E mais do que santo, também não pode ser. E quem está justificado, e mais do que justificado, não pode ser. Mas vocês sabem, vai cada vez mais profunda. E se em João 17 está escrito, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então sabemos que também a santificação é um processo contínuo. Todas as vezes, quando Deus nos concede, revela a profundeza da sua palavra, nós somos novamente atravessados pela verdade da palavra e levados cada vez e santificados cada vez mais profundamente. Isso é assim. Isso não é uma coisa que você e eu, de hoje até amanhã, podemos fazer ou dizer, sim, então, agora eu estou santificado. Não. A santificação de Deus é uma totalmente outra como a tua e a minha. A nossa é exterior, a causa de Deus é interior. Aquilo que nós fazemos, isso é nossa obra. O que Deus fez é a sua obra. Está escrito em 1 Coríntios 1, do nosso Senhor. Ele nos foi feito para a sabedoria, para a redenção e para a santificação. Tudo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós temos que aceitar para recebemos o efeito dessa graça de Deus em nossas vidas, para aceitar isso. Mas nós percebemos que Deus, Ele revelou a sua palavra e que Ele nos atravessou com o seu Espírito e que a sua palavra em nós tomou forma. E no momento, nós sabemos, no princípio era a palavra. Nós justamente traduzimos a pregação, o irmão Brando disse mais ou menos assim, Deus falou com primeira coisa, dentro das trevas, seja luz, haja luz, luz. E então ele separou a luz das trevas. Deus fala e revela a sua palavra, e a sua palavra é santa, e todos que aceitam a palavra revelada, são santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas é assim que a palavra de Deus, como verdade, está escrita. E mesmo assim, somente cumpre algo na tua e na minha vida. Quando para ti e para mim é revelado pelo Espírito como verdade fresca, viva a partir do trono de Deus. Então, nos nossos corações e nas nossas vidas surgirá aquilo o que Deus quer que venha. Quem faz injustiça deve fazer injustiça adiante quem está culpado de sujeira, suje ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso significa nem ficar para nenhum lugar, mas tanto quanto Deus fala conosco e revela a sua palavra e sua vontade, que nós atentemos para que nos sejamos traspassados por sua palavra e do seu Espírito. Porque lá onde o Espírito de Deus age, lá a palavra tem que ser passada. E onde a palavra é passada, lá age o Espírito. Uma coisa não pode ser separada da outra. Se o nosso Senhor diz, as palavras que eu vos falei são Espírito e vida, em todos os lugares lá onde o Senhor fala, lá Espírito e lá a vida. Chamou ainda minha atenção o versículo 16. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas congregações. Quem no capítulo 1 ler o primeiro versículo, ou leu o que alguns escrevem, então eles acrescentam nesse primeiro versículo sempre algo. Eles não conseguem aceitar isso que está escrito, Apocalipse ou a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu. Também Menge fez um erro aqui, entre parênteses. Isto não faz parte aqui. Esse a ele é João e nenhum outro. Isso sai muito claramente desse versículo e de outros versículos. Porque aqui é Jesus, ele mesmo que está falando e diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas congregações. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Esse é o testemunho do nosso Senhor e Salvador que ele mesmo deu. Então, as palavras e o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que isto hoje à noite seja o nosso anseio de todos nós e oração nossa de vir a Ele, que é a fonte da vida, pedir-lhe que Ele nos abençoe, que Ele nos dê de beber, como Ele disse à mulher no poço, quem beber desta água que eu lhe darei, esse eternamente não terá mais sede. Que Ele possa nos conceder com bondade, como uma corrente, graça por graça. E também a palavra do Evangelho de João, conhecida de todos nós e há pouco citada, mas melhor é se lemos precisamente, então sabemos o que está escrito. João 7,37, no último, no grande dia, estava Jesus pôs-se em pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, somente lá, onde o Espírito Santo cai, onde se abre uma fonte da vida, quando é aberto por Deus no teu e no meu coração, somente pode jorrar de lá. E nós percebemos de nós mesmos, nós não podemos fazê-lo. Nós podemos esforçar como quiser, não podemos fazer. É uma obra de Deus que tem que acontecer. E como em Pentecostes, nós cantamos num corinho, num hino, então batiza-nos a todos hoje. Nossa solução é somente, está somente na resposta de Deus. E a resposta de Deus não é com palavras. A palavra de Deus é em palavras, mas a resposta de Deus é na ação. E nisto é que esperamos, nisso cremos, que Deus, pela graça, considera. Vocês sabem, se passará igual com vocês, ou talvez nem tanto, mas como se passa a mim, mas faríamos tudo se pudéssemos receber a resposta de Deus. Se Deus voltar sua face para nós, e às vezes nós nos perguntamos, quanto tempo, ó Senhor, em função da breve vinda do nosso Salvador, às vezes estamos sob a impressão que cada dia poderia ser o último, e não sabemos quando o Senhor virá. Mas uma coisa nós todos poderíamos saber, assim como somos agora, assim somos para o não estamos totalmente preparados para o arrebatamento. Eu penso, deveríamos aqui colocar a mão no coração e se colocar a pergunta, talvez, não generalizando, mas cada um, deixar cada um fazer isso, porque poderia ser possível que alguns, de fato, já estejam prontos. Eu, de fato, não quero negar a ninguém isso, e eu sei que estarei lá, mas no meu coração, mesmo assim, há uma grande aflição ainda pela causa do povo de Deus. De alguma forma, tem que chegar ao ponto que o Senhor faça algo. Pode ser que o caminho no qual o inimigo cumpriu tudo, terá que haver uma pista de chegar ao ponto que Deus se revele, que Ele se testifique novamente, que Ele confirme a sua palavra. Vocês sabem, se traduzimos as pregações, e quase em cada pregação repetidamente ouvimos, quem é crente, aquelas coisas que foram prometidas àqueles que aos que se tornaram crentes, o seguirão, estarão na sua vida. Esse irmão Branham, algumas vezes, hoje nós traduzimos de novo, esse exemplo típico ele usa, e diz, se Beethoven vivesse em mim, então eu faria o que Beethoven fez. Então ele diz, se Shakespeare vivesse em mim, eu faria aquilo que ele fez. Então ele diz, se Cristo mora em mim, ou tem morado em mim, então não pode ser de outra forma que aconteça aquilo que ele fez. E as coisas se tornam claras para nós. Nós sabemos que estão certas. Isso não são somente argumentos, são comparações nas quais ninguém pode passar ao largo. Eles têm sentido total. São comparações que são colocadas diante dos nossos olhos, e nós temos que também nos provar em relação a isso. Como nós chegamos a isso, que nós, sendo nós perseverantes e creiamos a Deus e confiamos nele e sabemos, pode mudar tudo de um dia para o outro. Como uma queda acontece, pode acontecer de repente, e mesmo que tenha sido planejado, de repente acontece. Então Deus já pode ter planejado coisa há muito tempo e de repente estão aí. Inesperadamente, Deus se revela. Vocês pensam que esse mundo espera as coisas que virá sobre ele? Vocês pensam que o Papa, ele sabia hoje de manhã que levaria alguns tiros e que ele seria levado no hospital? Ele também não sabia hoje de manhã, quando ele se levantou. Quem soube de alguma coisa? Quem? O que nós sabemos? Nós somos seres humanos, esquecidas e fracas. Sequer sabemos tudo aquilo que já sabíamos, já esquecemos muitas coisas. Mas Deus sabe tudo. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora, Ele sabe o tempo. E os nossos irmãos Geider já cantam há algum tempo, Ele sabe tudo. Todo o meu pensar, todo o meu agir. Eu posso ficar quieto, descansando os seus braços. Quem crê, ele entra no descanso de Deus. E todos que são impacientes e causando paciência não entraram no descanso de Deus. Eles podem cantar salmos e cantar com línguas de anjos. Não importa. Tudo isso não importa nada. Somente o fato. Fatos têm seu peso. Tudo mais, cada ser humano pode fazer ou não fazer. Somente aquilo o que Deus de fato faz. Isto será para a bênção de outros. Tudo aquilo o que Deus faz se torna bênção para outros. E de uma fonte jamais sairão duas coisas. Ou é uma fonte divina e vem coisas divinas, ou não. Uma das duas coisas. Mas como na última quarta-feira falamos, não estamos interessados em julgar alguém, mas nós estamos interessados em que Deus possa deixar valer a graça, que Ele possa se reconhecer, que Ele se revele e que Ele abençoe. Nós vivemos, de fato, no último tempo. Quem ainda está certo da sua vida hoje? Quem sabe se levantar de manhã ainda irá à noite ainda para a cama ou pelo contrário? Quem sabe isso? Mas haverá um dia para muitos que terão dificuldades a sua última hora, de ter sua última hora sobre a terra. Haverão muitos que na última hora de suas vidas terão ainda grande dificuldade e eles desejariam de poder falar algumas palavras e não será mais possível. As pessoas em suas aflições, em desespero entrarão. Deus falou, e quem aceitou falar de Deus em si será atravessado pelo Espírito de Deus que falou. E esta verdadeira santificação em Jesus Cristo, nosso Senhor, santificado na verdade, e o Senhor fala, a minha palavra é a verdade. E quem compreendeu isso, ele começa a descansar em Deus. E ele pode agradecer, embora, como disse anteriormente, há uma grande dor pela causa do povo de Deus. E essa dor, nenhum médico, nenhuma injeção pode tirar, nenhuma boa fala pode diminuir, somente pode ser retirado por Deus. Mas uma coisa é certa, não podemos fazer de outra forma, a não ser crer de coração, porque o Senhor falou. Ele revelou a sua palavra e sua vontade, e Ele que começou, Ele também finalizará em você e em mim. E se Paulo, naquela época, já falou de uma congregação que não tinha mancha nem ruga diante do trono de Deus, então isso não foi simplesmente dito ou escrito, está certo. Haverá uma multidão comprada pelo sangue diante do trono de Deus, lavada no sangue do Cordeiro, e pela graça também nós podemos nos contar a estes. Amém.